Estamos de volta com Brasil em Debate, um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Eu sou Fabiana Mello e o nosso assunto hoje é a decisão do TSE que vetou a aplicação da mini-reforma eleitoral nas eleições de 2014. Estão aqui no estúdio os deputados Marcelo Castro, do PMDB do Piauí, e Antônio Carlos Mendes Tame, do PSDB de São Paulo. Bom, deputado Mendes Tame estava falando no final do primeiro bloco sobre a ausência de um teto para gastos, um teto que seja estabelecido em lei e que seja baixo, e do fato de que os partidos se impõem limites altíssimos para os gastos nas campanhas. Na opinião do senhor, deputado Marcelo Castro, é possível estabelecer esse limite para gastos e um limite baixo que faça com que as campanhas aí sim sejam mais enxutas?
É possível, e na verdadeira reforma política que nós estamos há tantos anos aqui discutindo no Congresso, tinha um artigo tratando disso daí, inclusive a limitação de gastos por cargos eletivos. Isso. Quer dizer, um candidato a vereador pode gastar tanto, um candidato a prefeito tanto, dependendo da população do município, deputado estadual, tá? O governador, o presidente da república. Cada um teria um teto. Isso estava na nossa previsão, mas infelizmente nós não conseguimos aprovar essa reforma. E também a gente tem que mudar, né, penso eu, o nosso sistema eleitoral, que torna o nosso sistema mais racional, mais lógico e menos dispendioso do que é hoje. Inclusive, eu sou um defensor da ideia aqui do nosso colega Mendes Tame, que apresentou na nossa comissão de reforma política uma ideia que não modifica radicalmente o que existe hoje, mas aperfeiçoa, que um dos maiores defeitos que tem o nosso sistema eleitoral hoje é o excessivo número de candidatos. Por exemplo, nas eleições de 2010, a última eleição que ocorreu para deputados, o estado do Mendes Tame, estado de São Paulo, teve 1.131 candidatos a deputado federal. Me diga aí se pode existir alguma racionalidade entre o coitado do eleitor, o cidadão comum, escolher entre 1.131 candidatos. É impossível. Ele não vai conseguir saber o nome dessas pessoas. Ele não vai conseguir saber, né, a vida dessas pessoas, o histórico dessas pessoas. Não tem como. Isso não ocorre em canto nenhum do mundo. Isso é uma exclusividade, uma esquisitice exclusivamente brasileira.
Mas é uma bancada também de 70 deputados, não é isso, deputado?
Pois é. Mas se você chega nos Estados Unidos, você tem um distrito, que o distrito vai eleger um deputado federal. Quantos candidatos tem? 2, 3, 4, 5, 6. Não tem mais do que isso. Então o eleitor fica muito cômodo. Ele vai saber a vida de cada um, o histórico de cada um, as propostas de cada um, a linha de pensamento de cada um.
Mas qual seria, então, desculpe, qual seria? Hoje, então, 1.131 seria 15 deputados.
Deixa eu dar outro exemplo.
Se você chega, 15 candidatos por vaga, qual seria uma proporção aceitável?
Eu dei o exemplo dos Estados Unidos, que é distrital. Aí vamos para Portugal, que não é distrital, que é proporcional. Lá você vota no partido, então você não vota no candidato, você vota na proposta. Quantos partidos tem disputando? 5, 6, 7. Então, a proposta do partido A, a proposta do partido B, o eleitor fica fácil de decidir. São poucas as propostas para você votar no partido. No Brasil é que criaram essa anomalia. Então, qual é a proposta do Mendes Tame? Continua como está, porque senão não se aprova aqui, só que você dividiria os estados em circunscrições menores. Então, São Paulo elege 70 deputados. O Mendes Tame se candidata, ele pode ter voto em todas as cidades do estado. Não.
Hoje.
Hoje.
A proposta dele qual seria? São Paulo poderia ser dividido em 10 circunscrições, suponhamos. Então, a circunscrição de Santos, a circunscrição de São José dos Campos, a circunscrição... Está compreendendo?
Não, eu
então, cada circunscrição elegeria, digamos, 7 deputados. Aí o eleitor não teria que escolher entre 1.000 e tantos candidatos. Ele isso teria que escolher aí entre uns 20 e 30.
Agora, deputado Marcelo Castro, eu entendi...
E aproximaria o eleitor do eleito, tanto na hora de votar, quanto na prestação de contas.
Durante a legislatura. Eu me lembro de uma entrevista que o deputado Arnaldo Madeira deu uma vez, dizendo que ele tinha recebido uma votação em todos os 600 municípios do estado de São Paulo e fazendo as contas, dizendo que durante o mandato, os 4 anos de mandato, era impossível, mesmo que ele visitasse um município em cada final de semana, em todos os finais de semana, ele não conseguiria passar de 400 e poucos municípios. Ou seja, ele não teria como visitar todos os municípios onde ele tinha recebido votos, né? Agora, deputado Mendes Tame, próximo semestre, próximo ano, 2014, início de legislatura. O senhor acredita que com esse novo fôlego será possível, em um novo governo federal, novo mandato, será possível que a classe política dê uma resposta ao anseio da sociedade que foi demonstrado nas manifestações de junho e, enfim, consiga levar para frente a reforma política?
Eu acredito que é o momento ideal. Já se disse, tem tanta gente que disse que se os representantes da população forem honestos, não há necessidade de leis. Se eles forem delinquentes, também as leis serão inócuas e insuficientes, não vão resolver nada, porque eles vão encontrar saídas. Então, o que nós precisamos fazer? Em primeiro lugar, melhorar a qualidade da representação. Em segundo lugar, diminuir o custo das campanhas, que é exorbitante. Também diminuir a questão física. Tira uma fotografia de um candidato em maio e em dezembro, parece que ele envelheceu 4, 5 anos. É inacreditável, porque ele tem que percorrer. São Paulo, por exemplo, 32 milhões de eleitores. A Argentina inteira tem 27 milhões. Tem sentido um candidato a deputado estadual ou federal fazer campanha para 32 milhões de eleitores? Não tem. O que que acontece na prática? Ele escolhe uma região e concentra lá. O que está errado? Quem tem que escolher o candidato é o eleitor e não o representante escolher o representado. O eleito, ou possivelmente eleito, escolher os seus eleitores. Não tem sentido. Então, a única forma de diminuir custos é o voto distritalizado. Em circunscrições, ou o voto majoritário, um para o região, não importa. Mas substituir financiamento privado por público não diminui o custo, só diminui quem vai pagar a conta. Se eu tenho chance de diminuir o custo, é diminuindo a região, o distrito, para que ele seja
eleito.
O raio
da campanha.
Isso,
né?
Para que inclusive a campanha seja campanha, não seja simplesmente contar que eu sou candidato. Para que eu discuta teses, discuta ideias, crie vínculos entre os eleitos e os eleitores antes e depois. E mais uma vantagem que tem sido muito esquecida: para que todas as regiões do estado tenham seus representantes, só o voto distritalizado. Senão, vai acontecer como hoje em São Paulo: a região de Presidente Prudente não tem um representante na Câmara aqui. A região do Vale do Ribeira não tem. A região do Vale do Paraíba já teve. O Marcelo Ortiz hoje não tem. Então, regiões imensas do estado de São Paulo não têm representantes, porque os candidatos que foram apresentados por aquelas regiões não conseguiram ser eleitos.
Obrigada, deputado Mendes Tame. Deputado Marcelo Castro, para concluir, o momento, né, na próxima legislatura, na opinião do senhor, é propício para continuação da reforma política?
É mais do que propício, porque essa reforma eleitoral, ela tem que ser feita no início da legislatura, para dar tempo aos prováveis candidatos futuros se prepararem para as novas regras eleitorais. E nós tentamos fazer isso, né, já várias vezes e não conseguimos. Agora, com esses movimentos de junho, tomamos um impulso de novo. A presidente Dilma reuniu os governadores e foi à frente, que precisava de O Brasil estava precisando de uma reforma política.
Sugeriu uma constituinte exclusiva.
Sugeriu uma constituinte exclusiva, nós ficamos contra, mas aí o presidente da Câmara constituiu um grupo de trabalho para fazer uma proposta de reforma política. Nós fizemos, mas na hora de votar, os deputados têm medo de modificar as regras sob as quais ele foi eleito. Então, embora todos reconheçam que o nosso sistema aqui precisa mudar, se você fizer uma pesquisa aqui, 513 deputados, e perguntar, nosso sistema eleitoral, todo mundo vai dizer, não dá mais para continuar, as regras têm que mudarem. O problema é na hora de mudar, porque cada um vai querer fazer uma reforma que esteja de acordo com as suas ideias, com o seu pensamento. Então, na hora de votar é que é essa dificuldade. Então, eu já pensei até e já propus que ou a gente vota no começo ou pode até votar a reforma para vigorar daqui a 8 anos, daqui a 10 anos, um dia a gente chega lá. Não pode é continuar o sistema que está hoje aqui, que as campanhas são as mais caras do mundo. E aí, como as campanhas são caras, vem a corrupção e não vai parar.
Porque alguém paga
todos
a conta,
os
né?
dias tem escândalo, né, em função de corrupção administrativa, é uma luta sem fim. E isso vai continuar assim, se nós não fizermos uma reforma que aproxime o eleitor do eleito, diminua os custos de campanha e que realmente aquelas pessoas que trabalham, né, em favor da população, chegue na eleição aquilo realmente reverta em voto.
Obrigada, deputados. Bom, eu agradeço aqui no estúdio a presença dos deputados Marcelo Castro, do PMDB do Piauí, e Antônio Carlos Mendes Tame, do PSDB de São Paulo, nesta edição do Brasil em Debate. E agradeço também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que você pode conferir novamente este programa ou as demais edições do Brasil em Debate na nossa página na internet. Anote o endereço noticias.câmara.leg.br. Eu sou Fabiana Mello e espero você em uma próxima oportunidade. Até mais.
Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Uma produção da TV e da Rádio Câmara.